E vamos dando sequência às nossas entrevistas aqui, né? Nessa segunda hora do jornal, nós estamos falando dos aspectos políticos. Na primeira, nos debruçamos sobre economia, desenvolvimento, sustentabilidade. E agora, esse novo ambiente político, eu converso com o professor José Álvaro Moisés, mestre em ciência política, colunista aqui da rádio. Bom dia, professor.
Olá, bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes da Rádio USP. Um grande prazer estar com vocês de novo.
Muito obrigada, professor, pela atenção aqui conosco. Para falar desse resultado, chamou a atenção, pelo menos foi o que os veículos de notícia destacaram hoje, que apesar de uma primeira aparição, né, uma live ali mais curta e direta para os apoiadores, depois ele veio com um discurso escrito em que diz que governará com a Constituição. Gostaria que o senhor falasse um pouco que impressões o senhor teve desse discurso que foi lido, né?
É, exato. Roxane, veja, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso ter clareza, consciência. Nós estamos entrando num novo ciclo da política brasileira. De certa maneira, o ciclo que se iniciou com a promulgação da Constituição de 88, que alguns chamaram o nascimento da Terceira República, da Nova República, né? Esse ciclo que vai de 88 até agora recente, e em relação ao qual o PT e o PSDB eram os dois partidos que estruturavam o funcionamento do sistema, esse ciclo se encerrou. Eu acho que nós vamos entrar num ciclo novo, um ciclo marcado por uma posição muito conservadora do novo presidente e também da composição do Congresso Nacional. E, num certo sentido, será o fim dessa polarização PT-PSDB. Partidos que, a meu juízo, ou vão se refundar, se reorganizar, ou correm o risco de desaparecer. Agora, sobre a eleição do deputado Jair Bolsonaro à presidência da República, agora o novo presidente, eu tendo a acompanhar a posição que foi expressa no editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje. Trata-se de um salto no escuro. Nós não sabemos bem quais serão as políticas do novo governo. Afora o fato de que ele tornou-se célebre por exaltar a ditadura, a tortura, por declarações muito controvertidas sobre mulheres, negros, homossexuais, e também, em alguns casos, menosprezar instituições como o Supremo Tribunal Federal. Afora isto, do ponto de vista da linha econômica, propriamente dos primeiros passos que serão tomados, nós não temos ainda clareza, não sabemos bem. A equipe que foi montada algumas vezes foi propositiva, outras vezes foi desacreditada. Então, desse ponto de vista, não é? Essa expressão usada no editorial de hoje do Jornal Estado, pelo menos do meu ponto de vista, expressa bem a situação. O eleitorado brasileiro deu um salto no escuro. E agora é preciso, com certo cuidado, acompanhar. Não se trata de simplesmente jogar pedra no novo governo, acho que essa não é a posição adequada. Uhum. Não é? É preciso, de alguma maneira, saudar o fato, de que Bolsonaro, deixando para trás uma série de coisas, fez uma promessa muito clara de cumprir a Constituição, respeitar a liberdade, usou a palavra liberdade várias vezes. São sinais positivos. Então, desse ponto de vista, é preciso ter essa dupla, a meu juízo, essa dupla preocupação. De um lado, cautela, percebendo que foi um salto no escuro. Por outro lado, uma disposição não de jogar pedra, mas de alguma maneira de acompanhar mudanças que, se vierem realmente como estão sendo prometidas, serão positivas.
Professor, o senhor diz, portanto, que se encerra um período político de polarização ali, PT-PSDB, que governaram o país nesse período. Para muitos analistas, e gostaria de ouvir a sua opinião, essa campanha rompeu alguns paradigmas, né? Partido pequeno, sem verba, sem tempo, sem espaço, uma campanha toda feita de forma digital, uma tentativa de diálogo ali nessa linguagem. Sob este aspecto, mudou um pouco o jeito da campanha. Agora, será que muda também o jeito de fazer política? O jeito de fazer campanha é uma coisa, o jeito de governar é outra.
Eu acho que essa imagem que você usou é boa. Quer dizer, houve uma mudança de paradigma. Está se anunciando uma mudança de paradigma que ocorreu na campanha. Agora, como muitos analistas chamaram a atenção, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o discurso de campanha, as iniciativas, os procedimentos adotados na campanha, uma outra coisa é governar. Governar é uma tarefa muito mais complexa, mais difícil, vai exigir uma imensa capacidade de coordenação da base que o novo governo pretende ter no Congresso Nacional. O PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu 52 deputados, né? E está, de alguma maneira, esperando que, por causa da cláusula de barreira de alguns partidos que não conseguiram o índice necessário para ter representação no Congresso, que uma parte dos deputados eleitos por esses partidos que não conseguiram ultrapassar a cláusula possam se somar, imaginando que talvez a bancada chegue a 60, ou um pouco mais de 60. Mas isso é insuficiente para governar. Uhum. Então, nós vamos agora acompanhar, e com muito cuidado temos que observar, realmente o que haverá de novo na relação do presidente com o Congresso, com o Parlamento. Em primeiro lugar, é uma relação com a instituição. Se vai se garantir que a instituição Parlamento, Congresso Nacional, mantém a sua autonomia e independência, inclusive para fiscalizar o novo governo, para controlar ações que eventualmente impliquem em abuso de poder. Mas a segunda coisa é que, como o deputado Jair, o agora presidente Jair Bolsonaro, durante toda a campanha insistiu que a relação dele seria com pessoas e não com partidos, para não fazer a política de tomar lá da cá, troca de favores, é preciso observar muito cuidado como é que será essa relação com pessoas. Porque o Congresso não é formado de pessoas individualmente representadas, ele é formado de partidos, de bancadas de partidos, inclusive bancadas, em alguns casos, temáticas, como é o caso da bancada evangélica, bancada ruralista e a bancada da bala, que aparentemente anunciaram apoiar o novo presidente e pretende dar sustentação parlamentar para ele. Então, é preciso observar isso. Eu acho que nós temos um teste em relação à questão da governabilidade. Esse teste vai ser, em grande parte, digamos assim, verificado, observado, através das ações que o novo presidente tomar na constituição do seu ministério, na constituição do governo e na relação com o Congresso. Ele escolheu um deputado para ser, aparentemente, o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que teve uma posição controvertida no que diz respeito às 10 medidas propostas pelo Ministério Público para combater a corrupção. Aquele projeto que recebeu 2 milhões de assinaturas de eleitores passou por uma grande discussão na comissão e o Onyx Lorenzoni tinha feito um relatório razoavelmente positivo para aquelas medidas, mas depois, sob pressão da comissão, ele mudou inteiramente o relatório. Isso tem sido mencionado como uma dificuldade, digamos, de indicar que esse deputado, que pode vir a ser o novo chefe da Casa Civil, tem uma conduta, digamos, que pode ser admitida como confiável, não é? E, num certo sentido, seguindo aquilo que o novo presidente diz que ele quer, que é uma coisa transparente, líquida, certa. Não é? Então, eu menciono esses exemplos e esses fatos para indicar, nós não temos muita informação sobre como o novo presidente vai agir nessa situação. Por isso é que eu falei, concordando com o Estadão, em salto no escuro. Não é? Agora, é preciso que a sociedade, não apenas os partidos de oposição, que também, no caso do PT, se consolidou a sua posição de oposição, e o PDT, de certa maneira, não apenas os partidos, mas a sociedade tem que observar com muito cuidado o que serão esses novos atos do governo, para nós entendermos o enigma desse governo, dessa esfinge que não se revelou inteiramente durante a campanha. Por exemplo, pelo fato de que não foi a debates públicos para esclarecer a população algumas das coisas de qual estava sendo extremamente criticado.
Uhum. Essa foi uma falha, sem dúvida, né? O eleitor precisa disso também para tomar a sua decisão. Agora, que recado o eleitor, para a gente concluir? Eu ia perguntar da oposição, antes de falar do eleitor, eu ia perguntar da oposição, mas o amigo que já falou dessa oposição, o PT volta fortemente para a oposição, não sabemos que PT, né? Com que cara, com que jeito, e o PDT, obviamente, Ciro Gomes, eles vão disputar um espaço importante ali na oposição, sem dúvida alguma. PSDB ainda não sabemos exatamente com que força, com que lideranças, porque nós temos uma disputa que aqui em São Paulo foi muito forte e força aí um reposicionamento do PSDB, isso também ficou bastante evidenciado, professor. Então, o senhor meio que já falou dessa oposição, não sei se o senhor quer acrescentar alguma coisa. Sobre o que eu disse.
Olha, a minha impressão é que o recado dos eleitores foi o seguinte: ele diz, olha, a política do jeito que vinha sendo, o funcionamento principalmente dos partidos, a irresponsabilidade das elites tradicionais e a falha de algumas instituições importantes, como o Congresso Nacional e o Judiciário, não é? Em relação a essas coisas, o eleitor diz: queremos mudança, estamos contra tudo que está aí. E o primeiro personagem que apareceu, mesmo sem muito conteúdo, dizendo que iria nessa direção, acabou recebendo os votos dos eleitores para ser o presidente. Veja, Roxane, que há uma coisa muito importante a observar. Não é? O novo presidente, Jair Bolsonaro, teve 58 milhões de votos. O candidato da oposição a ele, no segundo turno, Fernando Haddad, teve 47 milhões de votos. Mas os votos brancos, nulos, somados com abstenção, foram 44 milhões.
É muita coisa.
Isso significa que Jair Bolsonaro tem um terço, um pouco mais de um terço, desse total de votos. E quase dois terços não o escolheram como presidente, ou não foram votar, ou anularam, ou de alguma maneira se afastaram da Câmara. Então, isso é um sinal muito importante em dois sentidos. Em primeiro lugar, para aquilo que o governo pretende fazer e como ele respeitará essa diferença e essa pluralidade, que não é exatamente a unanimidade que talvez o candidato Jair Bolsonaro esperasse. Mas, ao mesmo tempo, é um recado para a oposição. A oposição, se quiser crescer, ela vai ser obrigada a se refundar. PSDB e PT, se não quiserem desaparecer, tem que fazer uma séria autocrítica dos seus erros, muito séria, inclusive pedir desculpas publicamente para os eleitores brasileiros dos erros que cometeram, principalmente do seu envolvimento com corrupção. E se quiserem realmente se refundar, tem que se recontatar com esta maioria de pessoas que, na verdade, não escolheram Jair Bolsonaro. Não para fazer uma oposição completamente sem sentido e simplesmente negar apoio para o governo quando ele fizer proposições que interessam ao país, mas para poder crescer substantivamente com conexões na sociedade e, dessa maneira, constituir, digamos, uma base de segurança, fortalecimento da democracia brasileira. Porque a democracia brasileira, se nós não temos por que esperar um golpe de Estado, de militares no curto prazo, a democracia brasileira, no entanto, tem alguns riscos que precisam ser cuidados. Há uma mentalidade autoritária no novo governo que nós precisamos olhar com muito cuidado e acompanhar para impedir que se transforme em negação de direitos fundamentais da democracia brasileira.
Agradeço muito a contribuição do professor José Álvaro Moisés, mestre em ciência política, colunista aqui da rádio. Muito obrigada, professor, por nos ajudar a entender um pouco, né, esse resultado e confiar e vigiar, né? Agora acabou essa coisa de discurso, agora é governar e é outra etapa. E a sociedade, seja qual for a posição que tomou, vigiar, acompanhar, né? O eleitor tem que acompanhar passo a passo desse novo governo. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Eu é que agradeço. E, olha, um bom dia a vocês pelo trabalho que estão realizando e, digamos, esperança para todos nós no Brasil.